Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, um relato do golpe frustrado no Brasil. Imagens, testemunhos oculares e apurações jornalísticas reconstituem a trama golpista após as eleições de 2022 e detalham o contexto que levou à condenação política e criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro, de militares de alta patente e outras centenas de pessoas. Eu converso com a fotojornalista Gabriela Biló e o apresentador do podcast Medo e Delírio em Brasília, Cristiano Botafogo. Eles são coautores do livro Juízo Final, Tentativa e Fracasso do Golpe no Brasil, em lançamento pelas editoras Fósforo e Seiva. Bem-vindos, Gabriela e Cristiano, vocês que, além de profissionais premiados, são também um casal icônico aí da crônica política brasileira.
Obrigada por receber a gente, é um prazer estar aqui com vocês.
Obrigadíssimo, obrigado por nos ter aqui.
Uma alegria recebê-los. Juízo Final reúne mais de 80 imagens impactantes, manchetes e outros elementos visuais que ajudam a compreender os ataques aos poderes ali no início de janeiro de 2023 e a condenação política e criminal de Jair Bolsonaro. Qual a importância, inicialmente, dos registros feitos no calor dos acontecimentos, né, bem ali, né, a quente mesmo, para os desdobramentos desse capítulo que foi tão marcante na história recente do país?
Olha, o fotojornalismo é documento, né? É documento histórico. Então, enquanto os eventos aconteciam, era óbvio que a história estava sendo feita naquele momento. E é sempre muito importante a gente ter o olhar da imprensa, né? Cobrindo esses eventos. Lembrando que um indicativo de saúde numa democracia é como que essa sociedade trata os seus jornalistas e como a imprensa tem ali sua liberdade para exercer o seu trabalho. Então, esse é um momento, né, o livro começa no 9 de janeiro, não no 8, né, mas por causa do 8, é um momento em que tudo se acalma e a gente fala, ok, vamos entender o que aconteceu aqui e entender quais vão ser as respostas institucionais.
Seu olhar sobre esse aspecto.
Eu acho que o jornalismo ele precisa trabalhar sobre as duas frentes, né? Uma na hora, avaliando tudo que está acontecendo naquele momento, as impressões de momento, e depois analisando mais friamente, junto com os historiadores, o que aconteceu, né? Eu acho que o Juízo Final ele tem um pouco desses dois momentos, a coisa do calor do momento ali, que a pilota vai lá no meio do 8 de janeiro, quase por pouco, se ficasse mais meia hora, talvez ela tivesse apanhado. E também toda uma coisa de análise junto com evidências e os processos todos e elementos históricos de material para a gente avaliar, tá, então o que foi aquilo que a gente, o que foi aquele gol, aquele jogo, aquela briga que teve ali e por que aquilo aconteceu, que elementos que a gente tem para entender de forma mais ampla aquilo que aconteceu naquele momento.
É um título bastante forte, né? Juízo Final, e ele se aplica mais à condenação e à inelegibilidade dos líderes desse movimento ou seria um julgamento histórico da própria sociedade brasileira?
É, as duas coisas. É uma brincadeira também com o termo religioso, né? A gente tem o nosso primeiro livro, que é A Verdade Vos Libertará, que é justamente sobre a guerra de narrativas. O que é a realidade, né? Quando a gente pensa em um mundo dominado pelas redes sociais, inteligência artificial, o que é real fica em xeque. Então, vem a verdade vos libertará e depois o juízo final, que é justamente uma brincadeira com esses dois elementos.
Além dessa coisa dos títulos, como essa nova obra dialoga com essa primeira, né? Verdade vos libertará, que também, né, acabou sendo premiada, né? Uma obra de vocês que veio nos últimos anos.
É, ele ganhou o Jabuti, né? Muita gente pensa que é uma continuação, mas não é. O Verdade vos Libertará é um livro de fotos. Ele é muito mais interpretativo, ele é mais sensorial, ele é mais aberto a leituras artísticas, digamos assim.
Já ele é mais pop, né?
Ele é mais pop, é. Já o Juízo Final, não. Ele é um livro de texto. Ele tem um texto e ele é um livro com evidências. Então, a gente tem a Minuta Golpista, a Agenda do General Heleno, a gente tem o Plano do Punhal Verde e Amarelo. Então, e ele foi baseado em três coisas, basicamente, que é o relatório da Polícia Federal, o voto do ministro Alexandre de Moraes e o parecer do PGR. Então, ele é um livro mais concreto de evidências mesmo. Tem bastante foto. Obviamente, eu sou fotógrafa, então vai ter muitas fotos, mas ele está longe de ser uma continuação, ele é parte de uma outra história.
O livro, né, começa no dia 9, mas é importante a gente voltar no dia 8. Gabriela foi testemunha ocular daquele momento. Quais são suas principais lembranças, né, daquele dia e o quão tenso foi estar ali no epicentro do furacão, naquele momento de fúria? Dos que se insurgiam contra as instituições?
Olha, foi um dia muito violento, de muita violência contra as instituições e contra as pessoas. Foram muitos jornalistas feridos, né? Tiveram muitos fotojornalistas que tiveram suas baterias, cartões de memória, câmeras roubadas e os seus corpos feridos. Muitos fotojornalistas agredidos. Então, ter conseguido completar essa cobertura já foi um grande desafio, assim. Teve muita coisa que eu vi e eu não consegui fotografar, porque me colocaria em risco fotografar. A ideia era tentar passar... chamando menos de atenção possível.
Quando começou, você estava almoçando, né?
Eu estava almoçando. Fui assim com a roupa do corpo. Muita gente pensa que estava de verde e amarelo. Não estava. Estava de, inclusive, com um capacete vermelho. Eu fui do jeito que dava, peguei o equipamento, saí correndo e fui fotografar. O evento durou horas, né? Eu me senti segura fotografando por 52 minutos, o que é muito pouco perto da dimensão desse evento. Mas foi o tempo que eu me senti segura ali.
E você tirou muito menos fotos do que
eu costumo tirar em qualquer outro tipo de cobertura. Então, assim, eu acho que foi uma cobertura, é muito importante falar isso, que era muito claro que tinha uma organização. Então, não era uma coisa que aconteceu organicamente. Tinha uma frente, tinha uma organização. Inclusive, que a imprensa virou alvo. As pessoas iam direto nas câmeras quebrar as câmeras. Estavam preparadas. Sabiam que você tinha duas baterias, dois cartões de memória. Então, assim, tinha uma organização, uma infantaria ali, bem preparada ali, com táticas de guerra. Isso era muito claro para quem estava lá. Não eram só velhinhas segurando bíblias.
Cristiano, e para o Medo e Delírio, como aqueles fatos impactaram episódios do podcast e quais abordagens vocês procuraram trazer mais de imediato?
Eu acho que essa é uma coisa que a Biló sempre fala, que o 8 de janeiro ele explicita um teor golpista, uma narrativa golpista, um discurso de cunho golpista que já vinha acontecendo, que já estava no Bolsonaro desde a primeira entrevista lá na Band, em 1900 e Guaraná Bolinha, e o 8 de janeiro explicita que realmente havia uma intenção de quebra institucional. Então a gente já tinha todo esse discurso do Bolsonaro, já tinha tido o 7 de setembro de 21, onde esse discurso chegou num ápice, talvez até maior em termos discursivos do que no 8 de janeiro, e o 8 de janeiro consagra esse elemento golpista. Então fica claro para todo mundo que aquilo não era uma fantasia de alguns grupos políticos que chamavam, que eram paranoicos, que achavam que o bolsonarismo ou o Bolsonaro ou os generais. Então ali ficou tudo muito explícito e claro. Então facilita pro campo progressista ao qual o podcast se filia, explicitar isso em termos narrativos. Então,
muitos elementos sonoros daquele dia também, né?
Exato, exato. Não, teve muita gente falando. A gente fez um episódio logo no começo, logo depois, no episódio seguinte ao 8 de janeiro, em que a gente faz uma colagem, e essa colagem está no QR Code do livro também, que o livro tem um QR Code logo na primeira página, que tem um audiolivro gigantesco de 2 horas, que tem todo o texto do livro e um monte de coisa a mais. Em que a gente faz um paralelo entre o discurso do povo que estava lá no 8 de janeiro e o discurso do bolsonarismo em geral. E bate em, sei lá, 13, 15 pontos diferentes. Então, quem estava lá eram bolsonaristas, eles tinham ímpeto golpista e estavam lá querendo isso. Eles estavam preparados, tinha gente lá preparada para fazer isso. Obviamente, tinha um povo lá que... não tinha noção do que estava fazendo, mas estava lá com o intuito de golpe. Então, o 8 de janeiro explicita isso tudo.
Gabriela, alguma fotografia específica do livro que tenha sido mais difícil de registrar ou que você tenha, digamos, um carinho especial enquanto autora e que represente aquele clima de fim de festa, né, de apoteose ali?
Olha, eu acho que a foto mais difícil de fazer foi a última, que é o Bolsonaro preso, né? Porque foi todo um processo muito grande, né, da justiça, da democracia para essa foto acontecer, mas um processo físico de fotografar muito complexo também, pensando em todo o entorno, em como é difícil a Polícia Federal, uma polícia de inteligência. Então, assim, nós fotógrafos vamos encontrando brechas para conseguir fazer as fotos. E a Polícia Federal é uma polícia que trabalha com inteligência. Então, eles vão aprendendo com as nossas brechas e vão corrigindo. Então, cada etapa foi ficando cada vez mais difícil. Então, essa foto, eu demorei mais ou menos umas 40 horas para conseguir fazer de plantão na frente da Polícia Federal e esperar, assim, alguns segundos que Jair Bolsonaro passou inacreditavelmente na porta da frente da Polícia Federal, porque de todas as formas que eu imaginei que eu pudesse fazer essa foto, não seria na porta da frente do presídio, né? Que naquele momento a Polícia Federal era o presídio dele. Então, eu não imaginei que isso fosse acontecer, mas já estava muitas horas esperando, com uma concentração muito grande para fazer essa foto. E eu lembro que quando eu fiz essa foto, tão inesperadamente fazia, né, eu não estava dormindo, mal estava comendo, eu cronometrava o tempo que eu estava no banheiro para conseguir voltar e ficar de olho em uma única portinha a, sei lá, 150 metros de mim. E ele passou 3 vidros atrás em uma silhueta e aqueles poucos segundos eu consegui fazer essa foto. Eu lembro que quando eu fiz a foto, o livro já estava sendo feito, que eu tremia, assim, tipo, eu não acredito, porque, assim, era inacreditável que eu tinha conseguido essa brecha nessa segurança. Essa
aconteceu,
foto que
aconteceu, né?
Aconteceu, inacreditável, assim.
Os perrengues, né, que quem não é da profissão não imagina muitas vezes.
Então,
né?
Essa foi uma das fotos mais difíceis para acontecer, não só fisicamente fotografar, né, com a dificuldade técnica, mas principalmente com a dificuldade da ocasião, porque afinal ele foi preso. Era uma coisa que ninguém nem imaginou que isso poderia acontecer também lá atrás.
E depois a PF fechou a lacuna, né?
Ah, depois eles colocaram uma película e essa foto nunca mais vai poder existir.
A obra de vocês é descrita, né, pela própria editora como um fotolivro, mas também um manifesto estético. É, essa expressão, né? Como foi o processo de unir fotojornalismo diário com a linguagem irônica e ácida do podcast e também o design de colagem, né?
É você ou eu?
É você.
Bom, é bom dizer que esse é um livro 90% Gabriela Biló. As imagens são todas dela, o texto é dela e a gente entrou ali dando uns retoques e a acidez do Medo e Delírio aparece mais no áudio, né? E nem aparece tanto assim, porque a ideia do livro é ser meio que um manifesto, um manual para você poder dar de presente, falar, olha, você acha realmente que não tem elementos para dizer que houve intenção de golpe? Tá aqui esse livro, lê ele inteiro, tá tudo aí organizadinho, escuta o áudio, que tem mais elementos ainda discursivos do bolsonarismo, do Bolsonaro, de todo mundo, que provam que houve intenção e houve materialidade, houve factualidade, não era uma só coisa discursiva de gente doidinha que tava falando, cantando para alienígena, não era isso, tinha materialidade e começou-se execuções de planos, né? Então é mais...
Eu tenho o design do Pedro Inouye.
E tem o design do Pedro Inouye, maravilhoso.
Ele é, né, um artista incrível e ele fez todo o design dele, ele tem esse dinamismo. Então eu digo que é um livro muito rápido de ler, você vai ler em 2 horas, 3 horas, muito por causa desse dinamismo que ele colocou. É quase como se você estivesse rolando um feed, olhando uns shorts no Instagram, no TikTok, porque ele é muito dinâmico e o Pedro Inouye que consegue dar esse impacto nas coisas com essa visão que eu acho que é brilhante. Eu acho que o Drinoy é genial. Assim.
Queria saber de vocês também, em um olhar de hoje, né, após tudo que foi revelado e documentado, o que lhes parece mais determinante para que a trama golpista arquitetada não lograsse êxito?
Eu acho que foi
o cenário político internacional.
Eu acho que são duas coisas. Eu acho que o Alexandre de Moraes forçou ali em alguns momentos, ele foi bem forte e foi incisivo. E o cenário político internacional também é um elemento importante. O Mourão tem uma declaração logo no começo de 23 ou no final de 22, eu não sei, em que ele fala assim, olha, a gente tem que entender que caso houvesse isso que os manifestantes estão pedindo, né, que quando os manifestantes acusavam a omissão das Forças Armadas, a omissão de quê? Né? A omissão de dar um golpe de Estado sobre o novo presidente eleito, no caso Lula. E o Mourão fala, se acontecesse isso, haveria uma debacle internacional, que o dólar subiria, a eleição não seria, o novo regime não seria reconhecido internacionalmente, perderíamos comércio. Então, essa falta de apoio internacional, de que essa conscientização de que não haveria apoio internacional, acho que foi um dos fatores que levou certos grupos políticos a não seguir em frente com os planos.
E também a força das instituições e algumas estratégias, né? Então, a gente tem ali, por exemplo, o Flávio Dino, antes de ser ministro da Justiça naquele momento, negociando até o último segundo com os generais. Então, até as 8 da noite, você ainda corria o risco, até 8 da noite do 8 de janeiro, você ainda corria o risco de sofrer um golpe. Então, assim, tem as pequenas coisas, tipo, a decisão de não fazer uma GLO. Então, também tem essas outras coisas, que poderia ser um golpe que não durasse muito tempo por causa da falta do apoio internacional, mas ainda assim poderia ter acontecido. Eu sempre digo que foi por muito pouco, foi na trave, foi por um fio, e foram por causa dessas poucas decisões. E, assim, umas coisas assim, por exemplo, quando a Carmen Lúcia decide adiantar a diplomação do Lula, porque o assassinato do Lula, do Alckmin, do Alexandre de Moraes, estava marcado para a diplomação, para o dia 19, se não me engano. Então, quando ela adianta para o dia 12, então isso quebra um pouco as estratégias. Então, esses pequenos detalhes que você sempre vê que foi por um fio, foi por causa de uma sugestão de uma pessoa, foi por causa de uma outra coisa, que o dia que uma sessão do TSE acaba antes, e sendo que
frustra os planos
do Punhalva de Amarelo, onde já estavam todos posicionados para executar o plano. Então, assim, aí é um general que vira e fala, não acho que é uma boa matar todo mundo, então vamos recalcular essa minuta golpista, e não aceita a minuta golpista. Um outro que estava viajando quando uma reunião aconteceu, que talvez pudesse ser decidido. Então, foram assim, foram micro acasos também. Foram algumas coisas, né, que são concretas, mas tiveram alguns pequenos acasos que fizeram os planos serem atrapalhados também. Então, foi por muito pouco. Acho que é sempre bom lembrar que foi por muito pouco. Assim.
Pequenos efeitos borboleta.
Além de falar com você sobre esse livro, queria aproveitar a presença aqui também para conversar um pouquinho sobre os desafios cotidianos que vocês têm em seus trabalhos, né, lá em Brasília, na cobertura política. Gabriela se notabiliza em sua carreira por registros fotográficos que conseguem sintetizar esses contextos políticos com rara precisão. Mas, por vezes, isso incomoda militâncias mais apaixonadas. Como você lida com as críticas e os haters que surgem pelo caminho nesse momento de tanta polarização que o Brasil vive?
Olha, eu sofro muito hate dos dois lados, da esquerda e da direita. Então, alguma coisa certa eu estou fazendo, né? Eu acho que quem é extremo nunca vai gostar de quem fala com razoabilidade, né? Então, eu acho que, infelizmente, faz parte, não deveria fazer, porque ataque a jornalista não deveria ser uma coisa que é normal, mas isso acabou se estabelecendo por causa das redes sociais. E eu, sinceramente, lógico que é muito ruim, tem um peso emocional quando isso acontece, principalmente quando se transforma em ameaças de morte, perseguição, principalmente à minha família. Mas, ao mesmo tempo, eu não deixo isso me abalar, porque eu entendo que a minha missão e o que eu acredito que eu tenho que fazer e o que me motiva a fazer é muito maior que isso. Então, para ser sincera, também não sou masoquista, mas assim... mas, às vezes, quando isso acontece, isso me dá mais força para continuar a fazer o que eu estou fazendo. Uhum. Sim.
Tem que aprender a lidar, né, também com essa turma.
Eu não deixo isso me abalar. Tem coisas que me preocupam muito mais do que alguns comentários detestáveis na internet.
Cristiano, o Medo e Delírio é um podcast que utiliza áudios de uma forma muito original, muito intencional. O que é essencial nesse formato que dispensa vídeos no YouTube, né, como muitos podcasts hoje têm?
Eu acho que, inclusive, a gente usa uma estética de áudio que é muito parecida com a forma de edição de alguns canais de vídeo no YouTube. Assim, é uma edição rápida, é feita para ser rápida e é um dos princípios ser rápido. Tem que ser rápido, tem que ser ágil, tem que capturar atenção, ainda mais porque você não tem o elemento visual, né? Você pensar num mundo em que a gente tem vídeos de Instagram, de TikTok, em que uma pessoa falando, mesmo com cortes e acelerado, já não é o suficiente para reter a atenção das pessoas. Você coloca normalmente um segundo vídeo para a pessoa se sentir distraída. A gente está muito acelerado. E então a intenção do podcast é ser acelerado, é ser rápido, é ser ágil e ter graça também, né? Porque às vezes a gente está tratando de um tema maçante e é impossível reter a atenção das pessoas sem ser engraçado ou sem ser catártico. Porque é diferente como a gente tem claramente um lado, não partidário, mas um lado político, a gente pode reagir, diferente de um jornal que é mais neutro, né, um jornal nacional, aqui, o Mundo Político, que precisa dessa neutralidade, né, a gente pode reagir a certas coisas de uma maneira bastante energética. E muita gente vem falar comigo e fala, ai, que bom, eu me sinto muito bem ouvindo vocês, porque em vez de só ouvir uma desgraça, sem falar, mas isso está errado, mas isso está muito errado, a gente reage junto, e a pessoa já ouve a reação, fala, ah, então tá, então tudo bem. Então,
essa associação, né, entre humor e política, ela traz quais ganhos objetivos para a retratação do Brasil atual, quando a gente tem tantos episódios institucionais que se sucedem, né, que são graves?
Eu acho que o Brasil tem uma dose de O Brasil é risível, às vezes, né?
O roteiro é muito bom.
A gente fala, o roteirista do Brasil tá, não descansa, o cara é maravilhoso, o cara é muito criativo. Então não tem House of Cards que supere, né? Pelo lado da desgraça e pelo lado do humor, porque às vezes tem coisas que são engraçadíssimas. Então, assim,
pra sua matéria-prima gente... também, né, Belo? Para as fotos também, essa lógica também vale, né?
Eu me levo muito um pouco a sério. Acho que minhas fotos... refletem um pouco isso, né? Então elas também têm uma boa sátira, têm um humor ácido, porque eu acho, às vezes as coisas são muito engraçadas realmente, assim, sabe? Uhum. E tem que ter esse fator de curiosidade. Nossa, não acredito, olha isso, meu, você viu isso?
É, não, e é aquele negócio, ou a gente ri ou a gente enlouquece, e eu prefiro rir.
Quando vocês, né, na rotina pessoal de vocês aí, tem seus compromissos e tal, quais abordagens vocês mais recebem nas ruas, se também chega esse hate pontualmente ou mais carinho, enfim, como é que vocês recebem?
Na vida real, eu nunca...
Na vida real, pois é, a gente estava discutindo lá na Coxia, né, isso de que a gente recebe, por exemplo, no último onda de hate que a Gabriela sofreu, a gente estava andando no Rio de Janeiro, tomando uma cerveja de frente para o mar, aquela beleza e tal, conversando com amigos, e a gente abriu o Twitter, o atual X, e era uma torrente de ódio, assim, que não se relacionava com o mundo real, né?
Você fecha o celular, você fecha o celular.
É, então assim,
mundo belo, assim,
ninguém nunca chegou pra gente e xingou a gente na rua, né?
É.
E isso é muito bom. A gente sempre fica com a guarda levantada porque basta um, né?
É.
Mas acho que o diagnóstico é que há uma diferença enorme entre o que acontece nas redes sociais e o que acontece no mundo
real.
Uma
vez aconteceu comigo, assim, eu tava na frente do hospital do Death Star, um plantão do Bolsonaro, tinha alguns apoiadores lá, e uma das pessoas veio e falou assim, ah, você é a pessoa que denunciou a Débora do Batom. É só para, né, para telespectador saber, eu fiz uma foto da Débora que pichou a estátua do STF, pichando a estátua do STF, e aí surgiu uma fake news de que eu teria entregado material para a Polícia Federal, uma coisa assim, uma loucura dessas. E aí virou essa coisa que eu estraguei uma família, que fui eu que subi na estátua e pichei a estátua, né? Mas enfim, eu fiz essa foto. E aí essa senhora veio falar, você é a fotógrafa que acabou com a vida da Débora do Batom. Eu falei, minha senhora, isso não é internet, vamos conversar, sabe? Me explica, que pensamento é esse que você tem? Não, porque...
De onde vem isso, né?
Aí ela me falou assim, uma coisa assim, não, porque ela estava com uma outra pessoa na estátua e você falou pro cara... Você falou pro cara que tava com ela na estátua pra ela subir e pichar a estátua. Agora, não só eu entreguei pra polícia, como eu também convenci ela a pichar a estátua. E aí eu falei assim, olha, é uma das raras oportunidades que a gente tem de conversar. Então, eu vou abrir pra você aqui o meu material bruto, pra você entender a distância que eu tava dessa pessoa quando eu fiz essa foto. Que é uma foto de tele, eu tô do outro lado da praça.
Você e ainda se dispôs a explicar, né?
Porque eu entendi que aquele era um momento que também ela tava disposta a ouvir, sabe? E foi bom, porque você vê que as pessoas são pessoas reais. Então eu virei e falei assim, aí eu mostrei, ela falou, ah, nossa, realmente, eu falei, a senhora entendeu que de repente a senhora acreditou numa coisa que não era verdade? Ela, acho que você foi vítima de fake news, né, minha filha? Eu falei, pois é, sabe, eu não tenho interesse em mudar a opinião política dela, eu não tenho interesse em saber em que ela vota, mas naquele momento foi bom conversar o mundo real, sabe? As pessoas ainda existem.
Tem uma história boa de bastidor, a gente conversou fora do ar aqui, né? A foto da tornozeleira eletrônica que te escapou, né? De Bolsonaro.
É, bom, essa é a história da foto que eu não fiz, né? Porque no livro tem uma foto da tornozeleira eletrônica dele, é, dois dias depois que ele colocou, que aí ele estava numa missa e a tornozeleira estava aparecendo. Mas não foi esse o primeiro momento que a tornozeleira eletrônica apareceu, né? O primeiro momento foi na Câmara dos Deputados. Então, essa é a minha foto que eu não fiz. Eu digo que ela é minha, mas eu nunca cliquei essa foto, né? Então, Bolsonaro coloca a tornozeleira eletrônica no dia 1, né? Toda a imprensa atrás dele, querendo conversar com ele, explica, por favor, né, como você está se sentindo, o que é essa tornozeleira, e agora o que você vai fazer, você tem horário para voltar para casa, enfim. Eu sou fotógrafa, então eu não estava muito interessada no que ele tinha para falar, eu estava interessada na tornozeleira eletrônica. Então eu passei o dia inteiro atrás dele, fixada na tornozeleira eletrônica. E aí teve uma hora que ele estava lá no PL dando uma entrevista e a gente ficou mais ou menos 6 horas esperando ele sair da entrevista para fazer foto da tornozeleira eletrônica, no meu caso, né? Os repórteres queriam conversar com ele. Finalmente ele sai, os repórteres vão conversar com ele, eu fico de joelhos na frente dele, fixada na tornozeleira, esperando que enquanto ele fala, ele se mexa, apareça um pedacinho da tornozeleira, qualquer coisa, e nada. E aí ele encerra a entrevista, eu viro para ele e falo, o senhor podia mostrar a tornozeleira, né? Aí ele vira e fala, não, isso aqui é uma coisa muito, muito humilhante, tá com essa tornozeleira, eu não vou mostrar, não faz sentido mostrar. Aí ele falou assim, mas olha, o senhor devia pensar nessa tornozeleira como um símbolo. Aí ele olha assim, sabe, percebi que eu tava quase convencido, mostra para mim, é tipo um símbolo essa tornozeleira. Ele, não, vou pensar nisso aí. Vai para casa, né? Aquela noite, no dia seguinte, eu tô ali na minha academia, fazendo minha esteira e vejo que Bolsonaro foi para a Câmara, né? Apareceu lá na Câmara e tal, e eu vejo ao vivo, não dá mais tempo, né? Não dá tempo de sair da academia, pegar equipamento e correr para a Câmara, não dá tempo, o que me resta é ver ao vivo. Aí eu abro e falo, não, tudo bem, Bolsonaro tá na Câmara, mas né, já fotografei ele ontem, beleza. Ele tá lá na Câmara, aí eu assim, né? Eu queria muito fazer essa foto dessa tornozeleira e tal. Aí ele pede para todo mundo afastar, levanta a calça, aponta e fala, isso aqui é um símbolo, não! Minha foto!
Eu que plantei essa semente, ela nasceu em outro campo, né?
Essa foto era minha!
Essa você lamenta, né?
A foto minha que eu nunca fiz. Toda. Minha foto que eu nunca fiz.
Gente, nós estamos com o nosso tempo praticamente encerrado, mas queria terminar com uma reflexão rápida de vocês, mas sobre que mensagem o leitor deve levar, né, o leitor de Juízo Final, sobre o futuro da democracia brasileira, a resiliência e as ameaças.
Que a gente precisa continuar atento e observante para não deixá-la escorregar, né? Que a gente não pode deixar as instituições da democracia que a gente tem se enfraquecerem, porque esse é o caminho da quebra da democracia hoje em dia, a cupinização das instituições.
E a mercê da sorte, né? Que foi o que aconteceu,
exato,
né? Eu acho que é muito importante a gente lembrar que a democracia não é garantida. Ela está aqui porque nós lutamos por ela. A partir do momento que a gente baixa a guarda, a gente rompe.
Gabriela, Cristiano, muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui.
Foi um prazer.
Muito sucesso na continuidade da divulgação Juízo Final. Pode dizer aí para a gente, podem dizer o que vem pela frente.
A gente vai ter, a gente está ainda montando, né, os lançamentos, mas a gente quer ir para Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba,
Fortaleza, Natal,
João Pessoa, Recife,
Aracaju,
Maceió, Salvador.
Essa,
a gente
ideia.
Quer essa é a ideia. A gente está montando, ainda estamos no processo de produção desses eventos. Se tudo der certo até o final de agosto, a gente fez
consegue,
isso tudo.
Sucesso para vocês.
Muito obrigado.
Obrigado.
Eu conversei com a fotojornalista Gabriela Biló e o apresentador do podcast Medo e Delírio em Brasília, Cristiano Botafogo. Eles assinam com Pedro Daltro e Pedro Inoi o livro Juízo Final, Tentativa e Fracasso do Golpe no Brasil. A obra, lançada em parceria pelas editoras Fósforo e Seiva, associa imagens, testemunhos oculares e apurações jornalísticas em um registro histórico da mais recente ameaça de ruptura democrática que o país enfrentou, com as condenações do ex-presidente Jair Bolsonaro, militares e de outras centenas de pessoas. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.